bom dia, queridos ouvintes, amigos da Rádio Mundial, Rádio Vibe Mundial, FM 95,7, FM São Paulo, Brasil. Bom dia a todos nesta sexta-feira, dia 18 de outubro de 2019. Eu sou João Paulo Miranda e este é o seu programa, o nosso programa Semente Abstrata. Ademir Serafim, nosso querido companheiro de programa, não pôde estar presente hoje, não conseguiu chegar ainda aquelas questões ligadas aos compromissos de trabalho dele. Eu acabei de falar com ele e ele manda um grande beijo, um grande abraço a vocês todos. E se Deus quiser, na semana que vem ele vai estar aqui de novo com a gente. Tá bom, pessoal? Lembrando, se vocês quiserem entrar em contato com o Semente Abstrata, mandando críticas, sugestões de temas, quiser bater um papo conosco, será o maior prazer. Faça-o através do e-mail sementeabstrata@gmail.com. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, entre em contato conosco pelo Instagram, instagram@sementeabstrata, pelo Facebook, facebook.com/sementeabstrata, e também no YouTube, youtube.com/sementeabstrata. No YouTube você, por favor, faça a sua inscrição na nossa página, clique no sininho, e ali você vai ter contato com diversos vídeos com os nossos programas, com as dezenas de programas do Semente Abstrata e também do antigo Núcleo 137. Tem um material lá bem legal, que nós fizemos com muito carinho e temos muito orgulho desse trabalho que nós procuramos fazer e fazemos até o momento, procurando dar o nosso melhor, né? Tanto Ademir e eu no Semente Abstrata, como ainda na época do nosso antigo e saudoso Núcleo 137. Tá bom, pessoal? Mas vamos lá. Eu, pensando no tema que eu gostaria de bater um papinho rápido aqui com vocês hoje, nesses pouco mais de 20 minutos que nós temos, eu decidi falar um pouco de um tema que é muito recorrente quando se fala em hermetismo, né? Como quando se fala em teosofia, e ao mesmo tempo é um tema que é muito estigmatizado, né? É tido como um mito, simplesmente um mito, e muito ligado à mística, né? Que se trata do quê? Se trata da famosa Atlântida, o país de Mu. O que seria a Atlântida? Normalmente se costuma atribuir a Atlântida a um antigo continente que teria existido, né? E que hoje estaria submerso no fundo do mar. Se dizem coisas fabulosas sobre a Atlântida. Se diz que teria existido um grande avanço tecnológico, né? Que a Atlântida seria um lugar onde a tecnologia teria se desenvolvido muito, seriam formidáveis, né? O desenvolvimento tecnológico e vamos dizer assim, arquitetônico, né? E de coisas fabulosas, né? Que os construções e templos e coisas maravilhosas que os atlantes teriam construído. E isso faz sentido? Faz sentido. Vamos dizer que é uma parte, mas é uma parte bastante pequena. E justamente essa parte, que é a parte mais vulgarizada, isso falando a palavra vulgar no melhor dos sentidos, né? Mas é a parte mais vulgarizada e estigmatizada também. Porque, na verdade, pessoal, não se pode nem falar de Atlântida, né? Como um lugar, como um continente, mas a Atlântida, na verdade, se tratava de todo o planeta Terra. Na verdade, o que se fala de Atlântida é um ciclo evolutivo, que nós chamamos do quarto ciclo evolutivo, da quarta raça-mãe, chamada Atlante. que é imediatamente anterior à atual. Atualmente nós estamos, segundo a antropogênese da teosofia, segundo nos ensina a sabedoria iniciática das idades, como se sabe, o número que rege a evolução é o 7, né? Então, no âmbito da antropogênese, que é a origem que trata da origem do ser humano, da origem, desenvolvimento e evolução do ser humano, do gênero humano, do reino hominal, a evolução humana, ela é dividida em 7 grandes fases, que nós chamamos de raças mães, né? Atualmente, nós estamos na quinta fase, no quinto ciclo, na quinta raça mãe, que nós chamamos de raça ária, né? Raça mãe ária. A quarta raça mãe Atlante foi a imediatamente anterior à nossa atual. Então, os Atlantes são nossos antepassados. É correto dizer isso? Sim, com certeza, né? Com certeza. Mas não especificamente com uma questão étnica, racial, não, ou meramente genética, não. É muito mais do que isso. É um estado de consciência, vamos dizer assim. Então, a Atlântida, como eu falei, ela se tratou, na verdade, de um grande ciclo que perdurou durante milhões de anos, centenas de milhares de anos, para se desenvolver, para evoluir, para cair em decadência, né? E daí criando as bases para uma nova experiência evolutiva, que é a nossa atual, né? A quinta raça mãe ária, que nós teremos oportunidade de falar futuramente aqui no nosso programa. Mas especificamente com relação à quarta raça mãe Atlante, também conhecida, né, como país de Mússias, em que até essa conotação que se fala nos anais herméticos, nos anais teosóficos, se refere à Atlântida como país de Mu, né? Mas é isso, o país de Mu, ele englobava todo o globo terrestre, né? Toda a Terra era a Atlântida. O período em que perdurou, né, esse grande ciclo Atlante, existiram diversos continentes que foram sofrendo com o decorrer dos anos, né, dos milhares de anos de evolução, eles foram sofrendo alterações de acordo com cataclismos que iam ocorrendo. Vocês se lembram que existem muitas referências à Atlântida que fala que a Atlântida terminou num dilúvio, né? Isso tem fundamento, tem sentido? Tem. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Nós vamos falar daqui a pouquinho, relacionado ao mistério lá de Poseidones. Mas se costuma pensar que ocorreu simplesmente esse dilúvio e que esse dilúvio provocou o fim do que teria sido a Atlântida, né? E isso não é verdade, né? Foi simplesmente um dos cataclismos, esse referente a Poseidones. Foram ocorrendo mudanças geológicas na face da Terra no decorrer de milhares de anos, tanto por questões relacionadas à própria evolução do planeta Terra. Nós lembramos que o planeta Terra é um ser vivo e que está em evolução, por isso que ainda ocorrem abalos sísmicos, terremotos, maremotos, tsunamis, etc. Mas também houve cataclismos durante o ciclo Atlante que foram decorrência de causas, vamos dizer assim, ligadas ao princípio hermético da lei da causa e efeito, né? O princípio hermético da causa e efeito, né? Nós vamos à lei do karma, né? Como retornos kármicos ligados ainda a questões, a pendências relacionadas ao período evolutivo anterior ao quarto Atlante, que nós chamamos de terceira raça mãe lemuriana. Também teremos oportunidade de falar um pouquinho sobre a terceira raça mãe lemuriana em futuros programas, tá? Então, mas houve esses cataclismos decorrentes de questões meramente ligadas à lei da causa e efeito, a questões kármicas, a decorrências, tanto de questões ligadas à Lemúria, à terceira raça mãe lemuriana, como também, né, de questões complicadas que aconteceram no decorrer da evolução do ciclo da quarta raça mãe Atlante, tá? E que acabaram aí com esse último dilúvio, né? Que ainda nós temos muita referência com relação a isso, principalmente, né, na própria Bíblia, né, quando se fala lá a questão da aquele episódio relacionado à Arca de Noé, né, do grande dilúvio. Esse episódio está relacionado aos cataclismos que ocorreram durante o ciclo de evolução Atlante, né, e culminaram com o fim desse grande dilúvio que aconteceu há cerca de 11 mil anos, 11.500 anos, que vamos dizer assim, que foi o final, que foi o cataclismo derradeiro que pôs fim definitivamente a esse grande período Atlante, que foi o afundamento da Ilha de Poseidones, né? Então, no começo da raça mãe Atlante, a Atlântida, né, ocupava o espaço de todos os continentes existentes na Terra, que foram sofrendo alterações durante esses milhares de anos, e no fim, vamos dizer assim, o último reduto tipicamente Atlante foi a Ilha de Poseidones, que era localizada no meio do Oceano Atlântico, entre a Europa e a África, pelo leste, e as Américas pelo lado oeste. Era uma grande ilha-continente. Você fala assim que era uma ilha, mas na verdade era um continente imenso, imenso. E houve esse grande último cataclismo Atlante, em 9.564 a.C. Isso provocou o afundamento praticamente imediato dessa grande ilha-continente, e que hoje sobraram alguns. Existem remanescentes do que foi esse grande continente, que são as próprias ilhas que existem ali que chamam Antilhas, né? Lembrando que a Atlântida, a gente pode falar, as Antilhas vêm de Atlantilhas, né? O nome Oceano Atlântico também está relacionado, claro, à existência desse último continente, ilha-continente Atlante, no meio de onde hoje é o Oceano Atlântico, e também aquelas ilhas que existem ali no hemisfério norte, né? Por exemplo, a Ilha de Açores, aquele arquipélago português, é um território tipicamente Atlante, né? É um pedacinho que ficou ainda da Ilha de Poseidones, certo? Com relação ao apogeu tecnológico, é correto falar que existia um grande apogeu tecnológico durante o período Atlântico? Sim, muito maior do que no período atual. Durante a quarta raça mãe Atlante, a humanidade tinha acesso a um conhecimento científico e tecnológico muito maior do que o que nós temos hoje em dia. Muito maior. Tanto que esse conhecimento proporcionou, por exemplo, a construção daquelas grandes estruturas que existem até hoje, né? As próprias pirâmides do Egito, esses monumentos incríveis, maravilhosos que existem aqui nas Américas, né? No México, no Peru, na Guatemala, né? Relacionado a civilizações que são remanescentes dos Atlantes, que são os astecas, os maias, os incas, certo? E também isso, esses monumentos, né, que sobraram, que nós ainda temos hoje, nós podemos dizer que não é nada comparado com o que foi a realidade Atlante no seu apogeu. Nós temos que levar em consideração que o apogeu da raça mãe Atlante ocorreu há mais ou menos 200 mil anos, né? 200 mil, não mais de 200 mil, ocorreu durante 200 mil anos, há mais de 200 mil anos, há bem mais de 200 mil anos. O apogeu, isso está falando do apogeu do ciclo Atlante. Além desse grande avanço tecnológico, se pode dizer que existiu durante certo período, certa fração da raça mãe Atlante, o que nós chamamos de sinarquia na face da Terra. Então, as relações políticas, sociais e econômicas eram absolutamente equilibradas. Os seres humanos eram frugívoros, né? Se diz também que o clima no planeta Terra era sempre o mesmo, né? Era uma eterna primavera. O eixo do planeta Terra ainda não estava inclinado a 23 graus, como está atualmente, né? Esse fenômeno é provocando até o fenômeno das quatro estações do ano. Então, na Atlântida, durante esse primeiro, vamos dizer, a primeira fase, né? A primeira fase do ciclo Atlântico se viveu esse período de sinarquia, né? Esse período de equilíbrio muito grande. A estrutura política e social da Atlântida era baseada na sinarquia, e a sinarquia ela é baseada em números, né? E lembra que o número da evolução, o número que rege a evolução é o número 7. Então, nós podemos dizer que a estrutura básica eram sete cantões, sete, fala cidades e estados, mas na verdade sete cantões, né? Pode-se também falar sete continentes. Cada um deles governado por um rei divino, né? Por um rei divino. Um rei chamado. Existe referência na história, os reis de Edom, né? Os reis de Edom eram os antigos reis atlantes. Existiam sete cidades. Sete cantões. Em cada um desses cantões existiam três templos, sendo um templo principal, regido por Mercúrio, e dois templos como colunas, dois templos menores, situados ao lado desse templo principal, que era um solar e um lunar. Então vocês veem aí também um princípio de equilíbrio, né? Mercúrio representa o equilíbrio, né? E estando presente ali tanto o princípio masculino, o Sol, e o feminino, a Lua. Mas existiam então esses três templos em cada um desses sete cantões atlantes, e eles eram todos, eles circundavam o que nós chamamos da oitava cidade. Essa oitava cidade, também é chamada da cidade das portas de ouro, né? Existe também referência, fala até a cidade dos telhados resplandecentes, que era a oitava cidade. Essa oitava cidade funcionava, representava a síntese das outras sete ou dos outros sete cantões, e representava, era governado por uma tríade, nós vamos dizer, uma tríade divina, e representava o poder espiritual. Então, enquanto as sete cidades, cantões, os reis de Edom representavam o poder temporal, a oitava cidade representava o poder espiritual, emanava diretamente na face da Terra o poder espiritual para as outras sete cidades. Infelizmente, como nada do que é bom acaba durando para a eternidade, o ser humano, embora tivesse acesso, né, a essa grande tecnologia, né, e tivesse aquilo, recebesse os efluxos, né, do governo espiritual do mundo na própria face da Terra. Isso parece esdrúxula, isso parece estranho, mas é uma realidade para nós, hermetistas, teósofos, eubiotas, né? Essa questão da quarta raça mãe Atlântia é uma realidade, tanto quanto a nossa realidade atual. Isso nós podemos dizer que faz parte da história oculta do mundo, a história oculta do gênero humano, a história oculta da humanidade, né? Infelizmente, absolutamente desconhecida por nós, pela maior parte de nós, mas eu acredito que isso está mudando e vai mudar cada vez mais, certo? Mas é certo que, como eu falei, tudo que é bom acaba não sendo eterno. O ser humano, embora tivesse obtido o privilégio de viver nesse contexto absolutamente equilibrado, era uma sinarquia, né? Nós devemos também, uma coisa para não esquecer, ver a configuração sinárquica da Atlântida. Ela está relacionada aos 22 mistérios maiores do tarô, né? São sete templos em sete te três, aliás, perdão, três templos localizados em sete cantões ou sete estados. Sete cidades e estados. Sete multiplicado por três, nós temos o 21. Mais a oitava cidade que representava o poder espiritual, e a síntese de todas as outras, nós temos o quê? 21 mais 1, 22. Então nós temos tínhamos na face da Terra os próprios mistérios maiores, relacionados aos 22 arcanos maiores do tarô. Mas enfim, esse processo infelizmente entrou em decadência. O ser humano não soube trabalhar com consciência, com essa grande tecnologia, com esse grande poder de manipulação das forças ocultas da natureza a que nós tínhamos acesso naquele período. Isso acabou se tornando, o ser humano acabou não se, apesar de ter esse grande potencial e ter acesso a esse desenvolvimento tecnológico, a ciência, no aspecto puramente de valor, de construção interior do ser humano, de busca de espiritualidade, isso acabou se perdendo com o passar dos anos. Isso acabou o quê? Tornando o ser humano muito materialista naquele período. Nem que não é muito diferente de hoje em dia, né? Mas tudo bem. Isso é papo para um outro programa. Mas isso acabou causando o quê? Um grande egoísmo, e isso acabou gerando guerras. Guerras terríveis. Terríveis. Vocês imaginam o ser humano guerreando um com o outro e querendo, né, subjugar e manipular, né? E querendo, inclusive, se tornar senhor, né, do poder espiritual, que era representado pela tríade governativa, pelo governo espiritual do mundo, que naquele momento se encontrava presente, se encontrava na face da Terra. Então, essas batalhas terríveis que ocorreram, né, também contribuíram para que a lei da causa e efeito fosse acionada, vamos dizer assim, e isso também foi questões que levaram aos grandes cataclismos, que levaram gradualmente ao fim dos grandes continentes e das grandes civilizações atlantes, né? Tendo ficado aí, por último, a nossa ilha, estado de Poseidones, que eu me referi agora há pouco, e que existe referência, vamos dizer assim, na história. Existe referência tanto na mitologia, quem tiver interesse em se aprofundar, e também o filósofo Platão, numa das suas obras, Os Diálogos, Timeu e Critias, ele faz uma grande referência à Atlântida, né? Aí você está falando especificamente de Poseidones, mas está valendo. Ele fala bastante dessa estrutura, né? E esse mistério foi trazido por Solon, o grande reformador grego, cujo avô tinha sido iniciado pelos sacerdotes egípcios, né? E lá ele tinha tido contato com esse lado oculto, né, com essa história oculta da humanidade, aí ele levou para a Grécia, né? Então, não é que o Platão tirou isso da cabeça dele, não. Acho que também um pouco, né, do mundo das ideias. Ele, como era um grande ser, existia uma grande conexão, talvez também tenha um pouco disso, né? Mas, na verdade, quem trouxe esse conhecimento a Platão foi o grande Solon. Pessoal, só para terminar, é importante falar que a quarta raça-mãe Atlante, ela é dividida em quatro ciclos menores, em quatro. Nós chamamos. Em quatro, não, em sete, perdão. Em sete. Lembra que a evolução é sétupla. Então, existem sete que nós chamamos subciclos atlantes, tá? Sete subciclos. O primeiro deles é chamado de Ramoal, o segundo, Tlavatlis, o terceiro, Tolteca. Podemos dizer que nesse período foi quando ocorreu a sinarquia, né? Foi quando, vamos dizer, o apogeu da Atlântida enquanto civilização. O quarto período, né, que nós também podemos chamar também de sub-raça, mas não tem nenhuma conotação no contexto que nós conhecemos, né, étnico, nada, não tem nada a ver. Mas nesse quarto subciclo, né, é chamado de Turânio, onde ocorreu o maior ápice tecnológico, e onde também começou, nesse período, começou a ocorrer também esse maior materialismo, esse maior egoísmo, que acabou levando a essas guerras, esses conflitos, essas coisas terríveis que aconteceram e acabaram selando de forma trágica o fim desse grande ciclo Atlante. Turânios, o quarto subciclo, o quinto subciclo Semitas, o sexto subciclo Acádios e o sétimo subciclo Mongóis, né, mongólico. Então, pessoal, é isso. Eu diria que teria bastante coisa ainda para falar sobre o quarto período Atlante, a quarta raça mãe Atlante. Mas acredito que em 25 minutos deu para dar um panorama geral. Espero que tenha despertado um pouco mais da curiosidade de todos vocês. É um estudo fascinante, o estudo da antropogênese. Vocês podem buscar na Doutrina Secreta de Helena Petrovna Blavatsky, que se eu não me engano é no tomo 3, volume 3, né? E também nas escolas de iniciação, como é a própria Sociedade Brasileira de Eubiose. Na Eubiose, por exemplo, no Peregrino, nós já estudamos a antropogênese, então nós já entramos aqui com bastante mais detalhe, né? Bem mais aprofundado essas questões aqui ligadas inclusive à quarta raça mãe Atlante. Pessoal, nosso tempo se esgotou. Eu deixo um beijo para todos, um abraço e desejo uma ótima semana. Até lá!